Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o quinto episódio da quarta temporada, é o quarto episódio que eu gravo durante o Australian Open. Hoje é dia de falar de semifinais masculinas, final feminina, final de dupla. Vou fazer um amarradão aqui, falar um pouquinho sobre tudo. Vamos direto ao assunto. Antes que eu vá mais longe, tá chovendo horrores aqui, então talvez vocês ouçam um barulho no fundo da chuva, não tem muito que eu possa fazer. Ou espero a chuva passar ou não, né, e gravo, ou então não gravo. Então, tô gravando assim mesmo, espero que vocês entendam. Mas vamos lá primeiro. Vamos começar por Nadal e Berrettini, que foi, acho que, o jogo que, né, a maioria das pessoas, né, comentou. Era o jogo mais esperado e o Nadal ganhou em 4 sets. Os dois primeiros sets do Nadal foram fantásticos, assim, muito, muito acima da média, muito acima do que ele vinha jogando, né? Acho que até mais do que os dois primeiros sets contra o Shapovalov, que também foram excelentes. Mas acho que contra o Berrettini, ele achou um nível mais alto e, taticamente, o jogo dele contra o Berrettini é melhor para ele quando o jogo dele está entrando, porque ele consegue jogar o Berrettini para trás com o forehand cruzado, alto, e quando essa bola empurra o Berrettini para trás, vem muito erro de esquerda ali, né? E o Berrettini também é o cara que não é um cara que se defende muito bem, então às vezes ele erra na corrida com slice, ele bateu muita esquerda para baixo na rede, às vezes no pé da rede, porque ele não estava achando o tempo. Então o jogo foi muito complicado para o Berrettini nos dois primeiros sets. No terceiro set, é meio curioso isso, porque o Nadal ainda teve algumas chances ali, uns pontos duros em 30 iguais, mas não chegou a ter breakpoint. E até ali o Nadal não tinha cedido nenhum breakpoint no saque dele, né? Tinha ido a iguais uma vez, mas só. E no primeiro game complicado ali, que se não me engano é o oitavo, ele é quebrado. Ele erra, né, um forehand, o Berrettini faz uma passada de direita muito boa. E o Berrettini acaba quebrando também com o winner de direita. Mas o que acontece ali? Não foi só questão do Berrettini ter levado o nível, mas a bola do Nadal andou um pouco menos esse terceiro set, né? E esse um pouco menos é o suficiente para o Berrettini sair do problema que ele estava no backhand, né? Conseguir jogar um pouquinho mais perto da quadra, conseguir fazer um pouco a mais com o backhand, né? Deixar o Nadal um pouquinho menos confortável para atacar. E quando a bola ia na direita, ele estava conseguindo atacar bem mais com a direita do que antes. E aí meio que muda a dinâmica do jogo, né? Porque às vezes é uma gangorra muito delicada isso, né? Às vezes a vantagem de um está baseada numa coisa muito pequenininha de execução. E o Berrettini jogando um pouquinho mais perto, mais dentro da quadra, conseguindo pegar essa bola. E a bola do Nadal realmente estava mais curta, não era só a questão de estar mais fraca ou de estar quicando menos, mas estava mais curta. Facilita para o Berrettini. E aí afeta até o saque dele, porque aí o cara vai para o saque mais confiante, mais cheio de si, né? Podendo arriscar mais o primeiro saque, porque começa a ganhar ponto no segundo. Eu até postei uma estatística no Twitter dizendo que nos dois primeiros sets, o Berrettini acho que tinha vencido menos de 20% dos pontos com o segundo saque. É muito pouco, né? Mas quando o Nadal já não está tão bem nas trocas do fundo, o Berrettini começa a ganhar um pouquinho mais desses pontos de segundo serviço. Isso afeta até o primeiro saque, porque ele pode arriscar, ele vai mais confiante e tal, né? Mas o Nadal voltou para o quarto set bem. Eu acho que não tão bem quanto nos dois primeiros sets, ainda um pouquinho menos intenso em termos de conseguir empurrar a bola, de fazer a bola quicar mais. Só que ele estava confirmando o saque muito bem, né? E aí foi uma chance que ele teve no saque do Berrettini. O Berrettini errou duas direitas ali, deu um break point, deu dois break points, né? Ele ainda salvou o primeiro com um rally enorme, que bem raro o Berrettini ganhar, né, esses rallies longos contra o Nadal. Mas no segundo breakpoint foi um rally também, o Berrettini mandou uma direita na rede e perdeu o saque e o Nadal fechou na sequência. Então 3-7-1, uma vitória boa do Nadal. Que tá numa final que é meio louco, né? Eu tuitei isso na hora, que assim, o cara 6 meses atrás tava de muleta, porque, né, tratando a lesão no pé. E agora tá numa final de Australian Open, sem ter feito a preparação ideal. Ele falou em entrevistas que não treinou para isso, né? Para estar fisicamente condicionado a fazer partidas longas. Mas foi na experiência, né? No talento, na inteligência tática e técnica que ele chegou aí, né? Tirou ali do buraco. Saiu ali de um buraco contra o Shapovalov, que parecia, né? Que ele estava morto, mas foi se arrastando ali, conseguiu ganhar o quinto. E ganhou um quarto set muito bem do Berrettini hoje. Outro jogo, né? Outro momento perigoso ali. Que ele perdeu um set só, mas tal. Se o Berrettini consegue uma quebra no começo do quarto set, esse jogo, né? Talvez fosse embora. A gente não sabe. E a segunda semi foi Medvedev e Tsitsipas, que o Medvedev ganhou em quatro sets. Esse jogo entre o Medvedev e Tsitsipas, eu sim, digo que eu não sou muito fã de como eles encaixam. Eu acho que eu não sei explicar direito a coisa, sabe? Não me encanta muito essa... Eu gosto que os dois não se dão bem, que tem uma rivalidade ali e tal, né? Que o aperto de mão no fim do jogo, a cara do Tsitsipas foi ridícula, né? Ele nem olha na cara do Medvedev, feio demais. Aliás, o Tsitsipas quando perde também, viu? Pode ser, vocês podem dizer que é implicância minha, mas sabe? Já fez aquela história do banheiro toda no US Open... Agora tá, reclama quando ele é punido por coaching, diz que é vítima, que os árbitros estão perseguindo ele. Caralho, o pai dele fala o jogo inteiro. E fica até de máscara agora, né? Que é outra coisa sensacional isso. Porque o pai dele, não sei quantos de vocês vão lembrar, mas no começo da pandemia era um dos caras que desfilava sem máscara nos torneios. E agora que pode ficar sem máscara, porque né, na Austrália não precisa ficar de máscara. Mas como ele quer ficar lá falando com o filho, ele mete a máscara pra ninguém saber que a boca dele tá mexendo e pra ninguém fazer a leitura labial, né? Isso é impressionante. Assim, o tamanho da canalice do cara usar o negócio que é pra saúde, né? Usar pra trapacear. É feio demais. Feio demais. Sabe? Aí o Tsitsipas vai se dizer, o filho, né? Vai dizer que é vítima, que os árbitros estão perseguindo ele. Ah, pelo amor de Deus. Mas falando sobre a partida, eu acho que o Medvedev faz uma coisa muito legal também contra o Tsitsipas, que é deixar o jogo físico. Ele fica lá trocando bola, esperando o Tsitsipas errar. O Tsitsipas é um tenista excelente, mas é menos consistente que o Medvedev. Então, assim, na maioria das vezes vai funcionar isso, né? A não ser que o Tsitsipas, para ganhar do Medvedev, ele tem que estar ou sacando muito bem, ou o Medvedev tem que estar sacando mal, mas tem que ter algo fora do normal nessa dinâmica aí. O normal é o Medvedev levar vantagem, principalmente em melhor de 5. Que não é melhor de 3, se o Tsitsipas ganha o primeiro set ali, bota uma pressão no Medvedev, né? Fica mais perto da vitória. Mas assim, melhor de 5, o Tsitsipas pode até sair na frente, o Medvedev vai ali cozinhando, e uma hora isso dá resultado. Né? O Tsitsipas disse até na entrevista depois do jogo que não sabe se o Medvedev consegue sustentar isso por muito tempo, porque é um jogo muito físico e tem gente que, né? E acho que uma hora o corpo não vai aguentar. É assim, eu tenho tendência a achar que essa é a primeira desculpa do cara que não consegue entender por que ele não consegue ganhar de um cara que joga, né, pontos longos mais físicos. E era o que acontecia quando o Nadal era mais novo, que ele ganhava do Federer, ganhava do Djokovic, falava, isso aí é só físico, não... quando tiver os 25 vai se aposentar, e o cara tá aí com 35 jogando na final de slam. E assim, né, o Djokovic joga físico aos 34, né, porque o jogo do Djokovic não é muito diferente do Medvedev. Porque o Medvedev, ele não é um cara naturalmente agressivo, que vai para o winner em todos os pontos, como é o caso do Djokovic, né, ele não é kamikaze. São dois caras que trabalham muito o ponto, esperando as chances, e atacam quando tem que atacar, né, mas se eles sabem que estão diante de um adversário que vai errar mais, a tendência dos dois é ficar ali trocando bola, esperando o outro ou errar, ou dar uma bola mais fácil, né? Os dois sabem que são mais consistentes e podem ficar ali nessa troca de bola por muito tempo. Então acho que faz parte, né, da brincadeira tática da coisa. Se você sabe que vai ganhar de um jeito, para que você vai mudar? Né? Então eu acho que não tem que criticar e ficar chorando, porque o jogo é físico demais. Então fica lá trocando bola, ou então ganha, porque, né, dá um jeito, faz o winner, vai para a rede. Dá um jeito, filho, mas ficar reclamando que o outro cara é mais físico, mais paciente ou mais consistente que você, não adianta. E o Medvedev é isso, né, cara? ele tem maneiras diferentes de ganhar jogos. É por isso que ele está aí perto de ser número um do mundo, por isso que ele está aí, né, ganhou o US Open do Djokovic, está em uma final contra o Nadal, em que ele é favorito nas casas de aposta. É por isso, porque ele tem um saque bom, ele não dá, ele fica, a devolução dele bota muita bola em jogo, então desafia os outros a ganhar nos rallies. E por que, que o Medvedev, né, devolve lá do fundão? Porque ele sabe que se ele entra no rally, só começando o rally, ele tem mais chance de ganhar do que a maioria dos outros tenistas. Então ele não precisa arriscar a devolução. Ele botando em jogo, ele se dá uma porcentagem boa, né, para ganhar os pontos. É a mesma coisa que o Nadal, a mesma coisa que o Thiem. São caras que vão lá pro fundão, botam a bola em jogo do jeito que querem botar. Né, o Nadal sempre tentando levantar a bola, botar um spin e empurrar o sacador para trás. O Thiem é parecido. Então é... cada um tenta fazer o que é melhor pro seu estilo de jogo, pro que gosta. Então, sabe, e o Medvedev faz isso muito bem. E é um cara que, então, como eu falava, é um cara que saca bem, que não dá ponto, né, não dá tanto ace assim, ele bota muita bola em jogo. Ele se defende muito bem, ele é muito rápido para a altura dele, né, para um cara de mais de 1,90. E é um cara que tem um bom condicionamento físico para ficar 4, 5 horas na quadra, né? Como ficou 4 horas e 42. Outro dia contra o Geliassimi e ganhou no quinto set. Estava inteiraço no quinto set, né? Então é difícil, né? Difícil ganhar de um cara desse. Difícil. Antes de eu entrar nessa análise da final, do que pode acontecer, tem uma pergunta legal aqui do Daniel Velutini sobre árbitros e coaching, que é o seguinte. Ele pergunta se é factível passar a ter sempre um juiz posicionado perto dos boxes dos jogadores para fiscalizar o coaching como fizeram hoje. Né? Quais são as possibilidades para fiscalizar melhor e ou coibir o falatório dos técnicos. Para quem não viu ou quem não leu ou não soube, o que aconteceu hoje foi o seguinte: a árbitra, que não estava trabalhando no jogo, né, a Eva Zderák, que é uma das melhores árbitras do mundo, ficou ali, né, na quadra, embaixo do box do pai do Tsitsipas, porque ela é grega, então ela ouviu e entendeu e sinalizou para o árbitro de cadeira que ele estava, né, passando o coaching, e o árbitro de cadeira finalmente puniu o Tsitsipas por coaching. Isso depois de Medvedev fazer um escândalo, né, ali no fim do segundo set. Né, Medvedev também passa do ponto algumas vezes, né, que não tinha necessidade de fazer o escândalo que ele fez. Podia ter reclamado de outra maneira, com outra educação, fez um escândalo. Mas enfim, deu resultado, né, porque a Eva Zderák foi para lá, fiscalizou e tal, e puniu. Agora, para responder sua pergunta, Daniel, os juízes de linha fazem isso. E eu já vi acontecer em alguns torneios, né? Principalmente em Challenger, que tem juiz de linha, né? Então tem sempre um que fica ali na linha do saque ou na linha de fundo, perto de um dos técnicos. E quando ouvem, tem alguns fazem isso, alguns não. Acho que a maioria não faz, mas pode, e está na descrição do trabalho, na descrição de emprego. Se o juiz de linha ouvir o coaching, ele levanta, vai até o árbitro de cadeira, fala, e o árbitro de cadeira pune. Eu, inclusive, vi isso num Challenger no Rio de Janeiro. Essa história é interessante, porque foi um jogo do Feijão, e era o Pardal, o Ricardo Ascioli, o técnico, passando instrução, e o árbitro estava embaixo do Pardal, o juiz de linha na hora, né? Ele estava embaixo do Pardal, ele ouve, levanta, vai até o árbitro de cadeira, e o Pardal estava putaço, saiu putaço da quadra, porque o torneio era promovido por ele, né, uma empresa dele promovendo o torneio, e ele queria expulsar o árbitro, que queria não sei o quê. Nossa, foi um climão, assim, foi um negócio desagradável. E eu sei, o árbitro que fez isso, inclusive, era amigo meu, né, o Alexandre Manhães, se estiver ouvindo isso aqui, sabe, porque ele era, não sei se ainda era do Tijuca, né, Tijuca Tênis Clube, e esse árbitro que dedurou era um cara que chegou a bater bola comigo no Tijuca um tempo atrás. Mas então, Daniel, essa se fiscaliza sim. Só que agora, como não tem juiz de linha, né, fica um pouquinho mais complicado. Então, eu não sei qual é a solução para isso. Mas pode acontecer de fazerem isso com mais frequência, né? Você pega um árbitro do idioma do tenista e bota ali perto do box. É uma ideia boa. Tem outra história legal também. Quer dizer, não é uma história legal, mas acho que o problema de fazer isso funcionar, Daniel, é ter um árbitro do idioma do cara, sempre, sabe? Porque não adianta, todo mundo sabe que o pai do Tsitsipas fala, mas ele fala em grego, então ninguém tem certeza do que ele tá falando. E isso acontecia muito com um tenista que ele acabou sendo banido, né? O Daniel Kohler. Ele falava em alemão. Só que eu não lembro agora se ele era alemão ou austríaco, mas enfim. Ele xingava jogadores, ele fazia comentários racistas. É, só que sim, só descobriam quando tinha algum tenista alemão na beira da quadra. Na maioria das vezes ele fazia isso quando o árbitro... Quer dizer, na maioria não, né? Ele só fazia isso quando o árbitro não era alemão. Ou ele sabia que o árbitro não falava alemão. Então ele falava o jogo inteiro, e desrespeitava, e xingava. Só que as pessoas só iam ver num vídeo depois que a partida acabava, quando alguém que falava, entendia alemão, via aquilo e falava. Então é difícil, os jogadores são malandros nesse sentido também, né? Então acho que a maior dificuldade aí para fiscalizar é você ter no torneio um árbitro que fale o idioma do cara. E no caso do grego, né, pelo amor de Deus, quantos árbitros gregos existem nesse nível? Pro azar do Tsitsipas, tem a Evas Derak, que é uma das melhores do mundo. Mas não sei, isso não vai acontecer com frequência, né? Até porque a Eva viaja o circuito WTA, não ATP, né? Então só vai coincidir nos slams ali, que são eventos ITF. Bom, falar de Nadal e Medvedev agora, vai. Bom, por que o Medvedev é favorito? E assim, eu acho isso, mas não tô falando nem só pela minha opinião. Todas as casas de aposta colocam ele como favorito. Eu acho que tem muita coisa que pesa aí. A consistência dele, né? O preparo físico, acho que é o que mais faz essa diferença agora, porque, né, pelo que eu já falei do Nadal, um cara que não chegou aí condicionado para jogar 5-7, e ter que fazer uma partida longa contra o Medvedev, porque é difícil imaginar que esse jogo vai durar ali 2 horas e meia, 3 sets ou 4 sets, né? Se esse jogo tiver 4 sets, é mais muito provável que ele chegue a 4 horas. Então é complicadinho pro Nadal. Então, o que eu acho que deve acontecer é o Nadal ir mais para a rede, acelerar o jogo, tentar encurtar, né, pontos. Foi uma coisa que ele fez bastante no jogo do Finals de 2020. Eles jogaram na fase de grupos ali e o Nadal fez um 7,5 perfeitos. Ele, se eu não me engano, ele sacou para o jogo, foi quebrado e aí o Medvedev vira no fim do segundo set e ganha o terceiro. No terceiro o Nadal estava cansado ali, mas era... Finals de 2020, também o Nadal já estava ali naquele fim de... Né, já estava só no pó ali, fim de temporada. Mas eu acho que vai ser parecido isso. Acho que o Nadal vai... Né, vendo o Medvedev jogar muito pro fundo, ele vai fazer mais saque e voleio, ele vai ir mais para a rede, né, quando sentir que o Medvedev vai dar um slicinho defensivo. Acho que vai ser o Nadal vai procurar jogar por aí. Não consigo imaginar o Nadal tentando... ganhar só em rally, só do fundo de quadra. Acho que ele vai para a rede com muito mais frequência do que foi no torneio até agora. Pode ganhar? Pode ganhar. Rafael Nadal, né? A gente não convém duvidar nada. Mas eu acho que é um desafio físico enorme ficar numa partida de melhor de 5 contra o Medvedev, sabe? No momento que o Rafa vive hoje. Né? E repito, nem tanto pelos 35 anos, mas pela falta de condicionamento, porque ele não treinou para isso. E ele falou isso várias vezes no torneio, né? O Thomas Irayama perguntou se a experiência do Nadal vai cantar muito mais alto na final ou se o Medvedev já tá mais tranquilo agora. Thomas, é a quarta final de slam do Medvedev, né? Se eu não me engano, ele perdeu uma pro Djokovic, perdeu uma pro Nadal, ganhou uma do Djokovic e tá na quarta agora. Acho que já não treme mais, assim, viu? Acho que essa vantagem o Nadal... Essa cartinha, esse trunfo, o Nadal queimou lá no US Open em 2019, porque o Medvedev também estava melhor no começo do quinto set, e de repente o Nadal, né, tirou aquela vitória ali, que parecia estar escapando. Acho que agora, 2022, com a experiência que o Medvedev tem, essa carta já não rola mais para o Nadal, não. E o Tarcísio Colares perguntou se o tênis já está pronto para tocar a vida em uma era sem Big Three como protagonista. Não sei, Tarcísio, eu acho que o tênis está sempre pronto para essas coisas, porque essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Né? Se a gente parar para pensar, até mesmo nessa pandemia aí, né? A gente teve ali a parada em 2020, e aí quando voltou, o Nadal ganhou um torneio em Roland Garros, mas antes de Roland Garros teve uma final entre o Thiem e o Zverev no US Open, né? Por que que teve essa final entre o Thiem e o Zverev? Porque o Nadal não jogou, o Federer não jogou e o Djokovic deu uma bolada numa árbitra e foi desclassificado. Né? Mas o meu ponto aqui, eu estou até saindo um pouquinho do roteiro, mas o meu ponto é que como é que eu explico isso? Essas coisas são progressivas, é isso que eu quero dizer. Porque aí aconteceu, né? O time ganhou, Nadal ganhou um slam, aí depois voltamos para 2021. Djokovic ganhou os três, então continua com o cara do Big Three. E chegou no final do ano, Medvedev ganhou. E ganhou do Djokovic. Então, assim, já foi um título do time ali, já foi um título do Medvedev aqui. O Zverev ganhou a Olimpíada. Tá acontecendo aos pouquinhos, né? E talvez não seja tão óbvio isso, porque o Djokovic ainda tá voando. Mas os caras estão encostando, estão brigando mais, estão chegando mais em final. O Tsitsipas abriu 2-7-0 em cima do Djokovic na final de Roland Garros, né? E perdeu, mas esteve perto. O time teve perto de ganhar uma final de Australian Open do Djokovic também. Então, nada está acontecendo assim tão de repente. Então, eu acho que o tênis está sempre pronto para essas mudanças. E se o Medvedev ganhar agora, é outro passo, né? Para essa transição, para essa mudança de guarda, dizendo assim, sabe? Para essa troca da guarda, como falo. Mas é isso, acho que o tênis está sempre pronto, essas coisas acontecem, vão acontecendo aos pouquinhos e o público vai se adaptando também, óbvio que a gente, e estou falando todo mundo, né, a gente vai sentir falta de Nadal, de Federer, de Djokovic, de Murray, eu já sinto falta do Murray há alguns anos, e a gente vai escolhendo outros caras para torcer, eu adoro o time, eu adoro o Alcaraz, eu sou um fanzaço do Alcaraz, porque o Alcaraz me lembra muito o jeito de ser do Nadal, né? Coisa de trabalhador, quieto, humilde. Eu gosto muito desses caras. E, assim, depois do time vai ser o meu cara. Eu já escolhi. Alcaraz, Casper Ruud, esses caras eu gosto bastante. E vamos falar da final feminina agora. Vai Barty e Collins. É o jogo completo da Barty. E eu acho, honestamente, que a Barty é a tenista mais completa das mulheres, assim, depois de Serena Williams, acho que é a única tenista que você pode dizer assim, nossa, essa é completa. Eu acho que só a Barty que dá pra falar disso. E ela enfrenta uma Danielle Collins agressiva, raçuda, brigadora, acabo sendo repetitivo nos adjetivos, né, da Collins, mas acho que isso é uma característica muito marcante, né? Ela grita, ela vibra, ela tá brigando ali o tempo todo e é algo que bota ela pra cima nas partidas, bem ou mal, sabe? E não é que ela não tenha técnica, não é que ela não tenha tática, mas eu acho que isso empurra, acho que isso ajuda a intimidar o adversário, acho que isso bota o público na partida também, acho que são umas coisas legais. Eu não sou muito fã dela, não, mas admito que são coisas que são qualidades. Agora, o que a Collins precisa fazer para ganhar essa partida? Ela precisa devolver muito bem o saque da Barty, o que não é fácil, porque a Barty não tem o saque mais potente do mundo, mas talvez tenha o melhor saque, porque ela tem mais variação, ela faz um monte de ace, ela ganha muito mais pontos de graça, talvez, do que a Osaka e a Serena Williams, né? Contando os aces e os saques que não voltam, porque não são só os aces, né? E a Collins precisa ler esse saque e ser agressiva na devolução. Não é nada fácil, mas eu acho que é a maneira que ela tem de entrar nessa partida, de botar a Barty para se defender já na primeira ou na segunda bola. E a outra coisa que a Collins precisa fazer é sacar muito bem, né? De novo, sempre colocando a Barty na defensiva, porque a hora que entrar no rally, a Barty tem mais recurso. Ela tem slice, ela tem uma direita cruzada, angulada, que é mortal. Ela tem um backhand batido que ela consegue bater. E muitas vezes ela passa partidas inteiras sem bater esse backhand, porque o slice está funcionando bem. Acho que o slice vai funcionar bem contra a Collins, indo no backhand da Collins. Mas vamos ver. O que pode acontecer, foi até um assunto que o Pedro Melo levantou outro dia, é a pressão do que a Barty pode ter de estar perto de um título em casa, né, com torcida, com expectativa e tudo. E eu escrevi no blog outro dia também, que eu acho que esse é o maior obstáculo, né? Eu acho que também acho que nada do que aconteceu até agora no torneio indica que ela vai sentir a pressão, que ela vai tremer, que ela vai pipocar, nada, porque ela fez um torneio perfeito. Mas a gente tem exemplos, né, como eu citei do Djokovic. Nada no US Open do ano passado indicava que ele ia tremer na final, que ele ia fazer uma partida horrorosa, que os nervos iam estar à flor da pele. E ficaram à flor da pele. Ele estava chorando no fim do terceiro set, quando ele ainda tinha chance de ganhar o jogo. Né? Foi muito, muito simbólica a cena. Ele tava uma quebra atrás só do Medvedev, tinha acabado de quebrar o saque do Medvedev e tava chorando. Então, foi forte. É óbvio que o Djokovic, a gente estava falando de algo, né, muito maior na história do tênis, que é um grande slam que ele ia fechar. A Barty é só entre aspas, né, por favor, só um slam. Só que é um slam em casa, com torcida, com expectativa. Então, vamos ver como é que ela vai lidar com isso, né? Eu acho que ela é favoritíssima, todo mundo acha, né? Mas não é que a Collins não tenha chance de ganhar, não é esse atropelo todo. E, para terminar, vamos falar um pouquinho só da final de duplas femininas. Acho que não tem nem muito o que falar aqui, né? Krejcikovic e Siniaková contra Biedad Maia e Ana Danilina. Favoritismo é das tchecas, né? São o número 1 e número 2 do mundo. Siniaková é número 1, Krejcikovic é número 2. E elas jogam dupla-dupla, né? A Bia Danilina, nesse Australian Open, elas só jogaram contra duplistas de fato na semi contra as japonesas, né? A Shibahari e a Oyama, que tem seus pontos fracos, né? Porque elas são duplistas de ofício hoje, né? Praticamente. Mas para elas é difícil jogar como dupla-dupla, fechando a rede, as duas, né, avançando e forçando os adversários, prendendo os adversários no fundo. É difícil para elas fazer isso, porque a Oyama tem 1,54m. Então qualquer um dá um lob nela e aí acabou a tática, né? E aconteceu isso. Logo no começo do jogo, a Bia meteu um lob ali e pronto. Então, jogar contra as japonesas não é um jogo de dupla, né? Com as duas fechando a rede ali, como seria, por exemplo, contra a Luiz e a Gabi Dabrowski, né? Que eram fortíssimas. Eu acho que a Bia e a Danilina, elas vão ter as chances delas, né? Assim, é difícil um jogo de dupla que não tem nenhuma dupla, não tem chance nenhuma. Mas muita coisa tem que dar certo. Porque eu acho que a Krejcikova e a Siniaková não só são duplistas melhores, mas são simplistas melhores. Então, ficar só no fundo de quadra contra qualquer uma das duas não é tão negócio. E chamar as duas para a rede também não é muito negócio. Então, mas é aquela coisa, pode ser aquele dia que vai dar certo, né? E o que a Bia e a Danilina precisam fazer? Precisam sacar bem, precisam dar um jeito de fechar a rede, seja com a Bia cruzando, que ela fez muito bem nas últimas duas partidas, né? Ou seja, dando pancada no fundo de quadra, quando indo para o winner, quando as tchecas fecharem a rede ali. Né? Não é fácil. Não é fácil. Elas têm mais recursos, né? E são tecnicamente tenistas melhores, não dá para negar. Tem uma pergunta do Fausto, que Fausto Caires, que é muito legal. Ele pergunta se tem alguma diferença no saque da Bia, né, no jogo de duplas pro jogo de simples. Ele pergunta isso porque eu tenho batido muito nessa tecla de que o saque da Bia tem sido muito pouco eficiente, tem dado muito pouco ponto de graça para ela nas simples, né? Ela tá sacando assim quase sempre aquele saque cruzado, primeiro saque, ele vai ali, todo mundo já leu, os adversários já estão ali preparados, esperando e tal, e todos estão botando a bola em jogo. Então a Bia ganha muito pouco ponto de graça e os saques estão voltando todos. Então o Fausto diz assim, que não viu diferença na velocidade, né, na quilometragem, mas ele entende que duplas, né, na tática, ter alguém cobrindo a metade da quadra muda o panorama e a exigência do saque. Sim, acho que a diferença grande é essa mesmo, Fausto. Ter alguém na rede para cobrir o seu saque ajuda bastante. Porque e não é que tem uma pessoa ali e a pessoa também está combinando com você. Então você diz, olha, eu vou sacar aqui, você cobre aqui, que beleza. Então é uma garantia, uma tranquilidade a mais para o saque da Bia, ela não precisar forçar tanto. Acho até que ela sacou bem colocado, né, e não tão em potência, mas ela colocou muito bem as bolas, né, sacou aberto, tanto da direita quanto da esquerda, no último jogo contra as japonesas, fez isso muito bem. Acho que faltou potência em alguns saques, né? Alguns saques da Bia, acho que ela estava tentando muito um saque kick ali contra a Oyama, principalmente, né? A baixinha, e às vezes esses saques estavam saindo a 100 por hora, 110 por hora, estava bem fraquinho, mas contra a Oyama não faz, né? Não é tão perigoso você sacar tão fraco assim, acho que a bola não volta tão potente. Agora contra Krejcikova contra a Siniaková é o buraco mais embaixo, né? Eu acho que teria que ir para um pouquinho mais de potência, né? E contar com a Danilina ali para fechar e cruzar, né? Acho que as duas teriam que cruzar mais na rede. Foi uma coisa que eu falei até no grupo de Telegram outro dia, que no jogo contra a Rebecca Peterson e a Potapova, A Peterson tava ganhando tudo no fundo de quadra, todas as trocas, durante um 7,5. E só quando a Bia e a Danilda tiveram uma quebra, um 7 e uma quebra atrás, é que a Bia resolveu passar a cruzar quando a Rebecca Peterson estava no fundo da quadra, que era para tirá-la do jogo. Porque é um princípio básico, né, da dupla. Quando você tem uma pessoa entre as quatro que é muito melhor do fundo, você não deixa ela ficar batendo bola no fundo, né? Você saca e cruza a rede, ou você troca uma do fundo e a pessoa que está na rede cruza depois. Tem que tirar, não dá para deixar a pessoa confortável. E à medida que você começa a cruzar, você cruza uma, duas vezes, o adversário, né, já começa assim, por mais que a bola esteja na mão dele, vai começar a olhar ali, tira o olho da bola, ver se a pessoa vai cruzar na rede, não vai, bota esse grito na cabeça do adversário. E dupla tem muito isso, né, de como você brinca mentalmente com o adversário, de como você induz ele a fazer certas coisas, ou induz a pensar certas coisas, né, e é um jogo muito desse xadrez, assim, né? Que o outro acha que você vai fazer. Não é simples uma troca de bola do fundo de quadra, vamos ver quem bate melhor aqui. Não é. Você pode ter um cara muito bom do fundo, mas o adversário pode conseguir anular, né? Agora, criticam o Isinakova, as duas são boas do fundo, são boas na rede. É difícil, né? Por acaso que elas são muito favoritas. Para terminar, vamos de amenidades aqui. O Lucas Parra tinha mandado uma pergunta até pro podcast anterior, só que chegou um pouquinho depois de eu gravar e não deu tempo de responder. Então vou falar agora. Ele perguntou sobre o meu lado tenista, né? Cadê a pergunta aqui? Eu até perdi isso. Mas ele queria saber, assim, né, como é que eu jogo, com que frequência eu jogo, jogava, como é que eu comecei. Eu perdi a pergunta, mas é mais ou menos nesse sentido. E, cara, eu comecei a jogar... Eu comecei a jogar. Eu comprei uma raquete, acho que foi ali por volta de 97. E aí vocês vão lembrar, por causa do Guga. Não foi por causa do Guga diretamente, mas foi, porque eu morava num condomínio que tinha uma quadra de tênis. Não era um condomínio, era uma vila militar. Mas assim, para todos os efeitos, funciona como um condomínio. E tinha uma quadra, e quando o Guga foi campeão de Roland Garros, as pessoas começaram a querer jogar. Então as pessoas saíram comprando raquete, estavam indo pra quadra. Então eu falei, vou comprar uns, meus amigos estão jogando, vamos lá brincar. Mas isso não queria dizer que eu comecei a jogar tênis. Eu entrava na quadra, brincava, batia uma bola e pronto. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2000, que aí eu morava bem perto do Tijuca Tênis Clube, aí eu comecei a fazer aula. E aí eu comecei a jogar mais a sério. Comecei a jogar torneio amador e tal. E eu, como amador, fui um terceira classe. Ok. Basicamente isso. Mas eu não jogo com frequência já tem uns, sei lá, 5, 6, 7 anos, né, de jogar, sei lá. Hoje eu jogo uma vez por ano, duas vezes por ano no máximo. A última vez que eu bati bola foi... Quando foi? Não lembro agora, mas foi no ano passado ainda, acho que foi dezembro. Então, eu jogo com muito pouca frequência. Vou agora pra Floripa semana que vem pra cobrir essa clínica da Rafa Nadal Academy lá. Encordoei a raquete, mas não sei nem se eu vou jogar. Tô encordoando, tô levando, que se pintar a chance, eu tô na quadra. Mas é isso, Lucas. Espero que tenha respondido aí. Qualquer coisa, manda outra pergunta que eu respondo mais. Beleza? E não, eu não jogo fazendo saque e voleio. Eu jogo no fundo mesmo. E eu não gostava de jogar dupla. Hoje eu adoro jogar dupla. Adoro esse xadrezinho que eu tava falando agora sobre a Bia e a Danilina. Eu adoro esse xadrezinho, sabe? De você combinar com o seu parceiro quando vai cruzar, quando não vai... É um jogo bem mais de cabeça do que físico. E como eu tô bem gordo pra jogar simples, eu me divirto bastante jogando dupla hoje. Então é isso, gente. Espero que tenha dado pra fazer um resumão aí. Ficou grande, né? Tô com 33 minutos aqui de episódio. Espero que tenha dado pra fazer esse resumão aí de semifinais, finais. E agora eu volto na segunda-feira, eu acho. Segunda ou terça. Depende, meu voo pra Floripa na segunda. Eu não sei... Como é que eu vou conseguir gravar isso, com que tempo. Mas eu volto em algum momento, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.